Está no ar o CBN Paraná deste 26 de fevereiro de 2025. E o nosso giro pelo Estado começa com a CBN Ponta Grossa. Por lá, a Justiça derrubou a liminar e vereadores vão sim receber salário com reajuste, assunto que a gente vem tratando por aqui nas últimas semanas. Emanuel Fornazari, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros e também à audiência do CBN Paraná. O desembargador substituto Evandro Portugal concedeu a liminar, derrubando aí a primeira decisão que suspendia o aumento do salário dos vereadores de Ponta Grossa. A decisão foi dada ontem, terça-feira, e consta no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo na 4ª Câmara Cível. Diante dessa decisão, fica restabelecida todas as disposições da lei que foi aprovada no final do ano passado e que aumentava o salário dos vereadores de Ponta Grossa de cerca de R$ 11 mil para R$ 18.100 e do presidente do Legislativo para um total de R$ 27 mil, já que ele tem um adicional de 50% por conta da função. Na decisão, o desembargador disse que, diante dos argumentos apresentados e a existência de um dispositivo constitucional que assegura a referida medida de aumento dos subsídios e que não há impacto nas contas públicas, ele não vê uma violação aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que faz com que esta primeira decisão na vara da Fazenda Pública aqui de Ponta Grossa seja derrubada e os vereadores possam receber o aumento dos salários no mês de fevereiro. O detalhe é que, no mês de janeiro, os vereadores receberam o salário reajustado, porque a Câmara alegou que foi notificada depois do fechamento da folha, que fechou ali no cerca no dia 25 de fevereiro, e a decisão na primeira instância ali foi no dia 29 de fevereiro. E agora a população estava questionando se, por hoje ser dia 26 de fevereiro, o mês ter 28 dias por ser fevereiro, se a folha já deveria ter sido fechada e os vereadores não receberiam o reajuste. Na verdade, eles devem receber, independentemente se a folha já estava fechada ou não. Nós conversamos de forma exclusiva agora há pouco com o presidente do Legislativo, o vereador Júlio Killer, e eu questionei sobre esta situação. Vamos acompanhar um trecho. Em relação se a folha já tivesse sido fechada, a Câmara vai discutir uma folha extra para fazer a complementação ou não?
Não tenha dúvida, é direito dos vereadores que seja feita uma folha extra para o pagamento. Então, se ela não foi confeccionada ainda, ela vai ser confeccionada daí nos valores...
Já sai com o valor reajustado, e caso já tenha sido, teria uma folha complementar nesse sentido, né?
Exatamente.
Portanto, a declaração do vereador Júlio Killer, o que faz com que os vereadores, na verdade, não tenham sido impactados com nenhuma das decisões nesse sentido aqui suspendia o aumento, eles já tinham recebido o salário, e agora, mesmo que já tenha sido feita a folha, vai ter uma folha complementar para que eles possam receber da mesma forma. A gente tem um outro debate aqui na cidade de Ponta Grossa, que é em relação ao aumento do salário da prefeita, do vice e também dos secretários. Não há uma decisão nesse sentido, mas as lideranças políticas acreditam que, com a derrubada da liminar que suspendia o reajuste dos vereadores, abre-se brecha para que também seja derrubada a liminar que suspendia o salário reajustado da prefeita. Essa sim não recebeu o salário já com reajuste, recebeu cerca de R$ 20 mil no mês passado. O salário reajustado é de R$ 32 mil para ela, 16 para o vice e 22 para os secretários municipais. A defesa aí que fez ação popular que suspendeu o reajuste dos vereadores afirmou que vai recorrer no Tribunal de Justiça para que haja uma avaliação aí do pleno dos desembargadores, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, então, com esse desdobramento, atualização aqui no CBN Paraná. No norte do estado, a polícia investiga um caso de uma mulher que foi atingida por soda cáustica. Isso aconteceu em Ibiporã. De acordo com as investigações policiais, o crime teria sido praticado pelo irmão da vítima. A gente já sabe o motivo disso. Cláudia Lima, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. A polícia está investigando, inclusive, né? Esse foi aberto, instaurado um inquérito policial para apurar os fatos relacionados a esse caso de agressão ocorrido em Ibiporã, onde uma jovem foi vítima do ataque com soda cáustica em pó, sofrendo queimaduras na região dos olhos e também da língua. De acordo com as investigações, o crime teria sido praticado, então, pelo irmão da vítima, né? O delegado disse que o caso iniciou agora as diligências, incluindo a oitiva das testemunhas, análise de provas e exames periciais para determinar as condutas criminosas praticadas nesse caso, que podem variar entre lesão corporal gravíssima ou tentativa de homicídio, conforme o resultado das investigações. A Polícia Civil ressalta ainda que segue atuando de forma rigorosa na apuração desse caso, com o compromisso de garantir a responsabilização do autor e a proteção da vítima no caso. Novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. Foram as informações da CBN Londrina. E em Maringá, no contorno norte de Maringá, duas pessoas morreram em um acidente envolvendo 5 veículos. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem esses detalhes. Luciana, é muito frequente também o registro desses acidentes por aí. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Sim, são frequentes acidentes no contorno norte, acidentes graves com mortes. O acidente na tarde de ontem mobilizou várias equipes de bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, 5 veículos se envolveram nesta batida. Uma combinação bitrem, 2 caminhões, uma máquina de asfalto e 1 carro. O acidente teria ocorrido por causa de obras na pista. Por causa destas obras, o trânsito fluía apenas em uma faixa. Na faixa da direita estavam parados os veículos utilizados na obra, uma máquina para asfalto e 2 caminhões com piche. De repente, o fluxo na pista livre, na pista que estava livre, ficou mais lento. E foi neste momento que a combinação bitrem carregada com areia fez uma manobra em direção a outra pista para evitar a colisão com um caminhão-tanque, mas acabou batendo nos veículos da obra e pegou fogo. Há uma informação ainda não confirmada de que esta combinação bitrem estava sem freios. A imagem do momento do acidente mostra o veículo em velocidade sem frear. 2 pessoas morreram, uma das vítimas é a técnica em enfermagem Graziele Palma, de 42 anos, moradora de Campo Mourão. Ela estava num dos caminhões carregados com massa asfáltica e que foi atingido pelo bitrem. Graziele foi ejetada do veículo e morreu no local. O marido dela foi socorrido e levado ao hospital. O motorista do bitrem também morreu, é a outra vítima desse acidente. Um Ford Export que estava parado na fila foi parcialmente danificado pelas chamas, mas nenhum ocupante se feriu. A pista ficou totalmente interditada, gerando um extenso congestionamento. Só agora, pela manhã, meia pista foi liberada. O contorno norte é uma rodovia muito importante aqui para a cidade, para a região, e é uma rodovia de fluxo intenso de veículos pesados. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, então, com essas informações sobre o contorno norte de Maringá. Seguimos falando também por aqui, sendo nosso destaque, sempre as grandes apreensões de drogas que acontecem no estado. Mais uma delas aconteceu. Um homem foi preso com mais de 700 quilos de maconha em Cascavel. Assunto da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O homem, ele até tentou fugir da equipe de policiais, mas foi preso na tarde desta terça-feira no bairro Floresta, região norte aqui de Cascavel. A operação contou com a Polícia Rodoviária Federal e também com a Polícia Militar e resultou, então, na apreensão de um carro que estava carregado com 48 tabletes de maconha, totalizando 758 quilos. Ao dar voz de parada para o motorista, ele abandonou o veículo e tentou fugir, mas foi capturado e preso. Uma aeronave do BPMOA foi acionada e ajudou as equipes em solo a localizarem este homem. Ao ser questionado pelos policiais sobre a procedência e destino da droga, o detido afirmou que receberia para levar o entorpecente do município de Marechal Cândido Rondon até aqui Cascavel. O veículo carregado e o homem foram encaminhados à 10ª Regional de Flagrantes. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Por aqui na CBN Curitiba, nós temos vários destaques hoje de operações policiais em andamento. Uma delas, pela Polícia Federal e pela Receita Federal, houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão aqui em Curitiba como parte da Operação Divino. A operação tem como objetivo o combate ao descaminho de vinhos. Em um endereço aqui de Curitiba, no bairro Fazendinha, foram apreendidas diversas garrafas de vinho, a maior parte de origem argentina. O alvo da busca é uma empresa responsável pela venda de bebidas alcoólicas que eram anunciadas abertamente por meio de perfis nas redes sociais com preço muito abaixo do que as lojas oficiais ofereciam em razão do não recolhimento de impostos devidos pela importação dessas mercadorias. O responsável pela empresa foi intimado a prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal, a sede aqui na capital paranaense. Também foi deflagrada hoje uma operação nacional focada em desarticular uma rede criminosa de compartilhamento de material de abuso infantil na internet. Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início aqui no Paraná, no município de Palmas, no sul do estado. Ali foram identificados suspeitos que utilizavam plataformas de mensagens para venda e distribuição de conteúdo de abuso contra crianças. Ao todo, estão sendo cumpridos 54 mandados de busca e apreensão em 49 municípios de 19 estados e também no Distrito Federal. E por fim, um último detalhe, uma outra grande operação, mas aí com foco aqui na região metropolitana de Curitiba, para o cumprimento de 83 mandados judiciais para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e Pontal do Paraná, no litoral. Ao todo, 24 mandados de prisão, 35 mandados de busca e apreensão e 25 bloqueio de contas bancárias. No CBN Paraná, ainda tem a movimentação do litoral paranaense com o Patrick Gouveia.
Ah, Joyce, bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. Estamos vivendo aqui no litoral do nosso estado uma semana cheia de expectativas por conta das festividades de carnaval, período que deve ser o ápice de movimento e circulação de pessoas na região durante a temporada de verão. As cidades que compõem o litoral paranaense já estão organizando as festas e eventos para atrair os foliões. No último final de semana, já aconteceram alguns eventos pré-carnavalescos que demonstraram que as festividades deverão ser um grande sucesso. Destaque para a cidade histórica de Paranaguá, que reuniu mais de 40 mil foliões, segundo a estimativa da Polícia Militar, no Banho de Mar à Fantasia. Para o carnaval deste ano, deveremos ter uma programação extensa e diversificada. E oficialmente, as festividades iniciam nesta quarta-feira. Em Matinhos, hoje, às 5 horas da tarde, em frente à Casa da Cultura, no Calçadão Central, acontece o Grito de Carnaval, que abre a programação e dá início ao carnaval aqui no litoral do nosso estado. Matinhos ainda se destaca pelas apresentações da Matimbanda, que tocará no dia 1º de março, e a Caiobanda, que se apresenta no dia 2 de março. Então é isso, Joyce. As cidades litorâneas se programando e ajustando os últimos detalhes para oferecer aos turistas e foliões uma festa que promete animar a todos, iniciando nesta quarta-feira em Matinhos. Eu volto com você no estúdio.
Expectativa, então, para o carnaval, movimentação das rodovias, e esse também vai ser o destaque do CBN Paraná nos próximos dias. Nós unimos mais uma vez a CBN em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa para levar o que acontece no estado para você.